Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós, Passagem de Nível, neste domingo, dia 1 de outubro, emissão com a difusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esclarecer o podcast. Aqui fica em mente a comunidade dos portugueses, CCP, Ensino Português no Estrangeiro, Consulado, Cemitério Português da Richebourg, temas a debater com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafoco, vai estar em direto connosco de Lisboa. A revista Homem e Imigração, com um número especial sobre imigrações europeias, o historiador Vítor Pereira tem um artigo sobre os trabalhadores portugueses e os extra-europeus. Teremos igualmente um contacto com Luxemburgo. Elizabeth Soares é candidata das eleições legislativas que decorrem dia 8 de outubro. Falaremos igualmente com o responsável da União Regional de Ile-de-France da CFDT, que critica propostas avançadas pelo Conselho Regional do mesmo sítio. Salon Partir à l'étranger, a capa mais ligeira, vai lá estar e organiza a conferência sobre o tema Vos études au Portugal, sem esquecer a festa do cinema português em Portugal. Cinema francês, peço desculpa, em Portugal, o filme Alma Viva de Cristel Alves Meira faz parte igualmente da seleção, enquanto que o Festival de Marne, à descoberta do fado, com a atuação de Gisela João e Mónica Cunha, aqui em Clichy-sous-Bois. Antes de mais, Sr. Secretário de Estado, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Viva, muito boa tarde e obrigado também pelo convite, é sempre um gosto estar aí ligado à França. Era preferível estar presencialmente, mas não podendo estar, é sempre um prazer poder estar em colaboração convosco e com a vasta antena da Rádio Alfa, de tantos portugueses e portuguesas que vivem aí em França.
A propósito, o Sr. Secretário de Estado é anunciado aqui na próxima semana, mais concretamente no dia 7 de outubro. Confirma-se a sua presença em Paris ou não?
Sim, essa é o que está previsto. Efetivamente, é uma área que diz respeito mais ao meu colega da Ciência e Tecnologia, relacionado com o ensino superior. Mas é um evento importante no sentido de podermos ter aqui as hipóteses de estudar aqui em Portugal. Aliás, é muito importante que se diga que foi revisto agora o acesso, a lei que permite o acesso ao ensino superior, e nessa revisão manteve-se uma importante conquista da diáspora portuguesa, que é termos vagas, são 7% das vagas no ensino superior em Portugal, são destinadas aos lusodescendentes, na primeira fase, e na segunda fase, e esta é uma inovação, 3,5% das vagas. E aquilo que nós desejamos é aliar e reforçar a ligação a Portugal com a frequência no ensino superior nas universidades portuguesas dos outros descendentes, que assim poderão não só na questão da língua e da cultura, mas também no regresso a Portugal, porque isso implica um regresso a Portugal para poderem estudar, nesse pressuposto de poderem aproveitar também o nosso país, que é o seu país, e as excelentes universidades. Neste momento temos excelentes universidades portuguesas.
Com uma boa formação, Sr. Secretário de Estado. Aliás, é algo que nós acompanhamos e todos os anos anunciamos isso. Sr. Secretário de Estado, já que falou língua portuguesa, atualmente foi lançada toda uma operação, precisamente sobre a digitalização do ensino português no estrangeiro. Eu faço o advogado do diabo, será que o digital é um paliativo ao número reduzido de professores?
Nós temos estado continuadamente a aumentar o número de professores. Esta é uma realidade. Há aqui uma preocupação com o futuro, isso há, porque temos de entender que o ensino do português no estrangeiro, o motor tem sido a diáspora portuguesa, mas nós queremos que esse motor possa caminhar por outras estradas, nomeadamente pelo ensino integrado no sistema educativo francês. E penso que esta complementariedade entre o ensino paralelo, que está inserido no movimento associativo, mas também integração no sistema educativo francês, que permitirá, ou que permite, não só um acesso aos lusodescendentes, mas também a língua portuguesa, que hoje é uma língua internacional, e nós queremos essa sua internacionalização e como língua global. É a quinta língua mais utilizada na internet, a quarta língua mais falada no mundo, e portanto é uma língua que nos interessa em França, mas não só, que possa integrar os sistemas educativos, para portugueses, lusodescendentes, para franceses, para outros estrangeiros. Aliás, eu tenho apanhado aí em França, eu da última vez que fui aí a Marselha, por exemplo, só para dar aqui um exemplo, numa turma tínhamos 10 nacionalidades, alunos de 10 nacionalidades. E isto é uma riqueza.
Não, é um trunfo, vezes... Sr. Secretário, finalmente a língua portuguesa é um trunfo, mesmo do ponto de vista profissional.
Sim, claro. Não. Aliás, eu tenho também tido contacto com empresários e com empresas cujo requisito é falar em língua, a língua portuguesa. Porque há um mercado muito grande, nomeadamente no Hemisfério Sul, seja o Brasil, seja o continente africano, onde a língua portuguesa dá cartas. E há aqui também uma oportunidade, porque esta língua é uma língua de negócios, é uma língua de ciência, é uma língua de cultura. E por isso, não fugindo à sua pergunta... da questão da digitalização. A digitalização é...
É uma ferramenta
que não substitui de maneira nenhuma...
O ensino presencial.
O ensino presencial. Aliás, deixe-me dizer que a digitalização do ensino está vocacionada para o ensino presencial. Ou seja, todos os tablets com todos os conteúdos pedagógicos digitais de multimédia que nós entregamos aos nossos alunos é para o ensino presencial. Portanto, ou seja, a digitalização tem o foco na sala de aula, com a presença do aluno e a presença do professor. E deixe-me dar aqui também uma nota relativamente a isto. Nós, em França, já distribuímos 75% dos tablets que estão destinados à França. Portanto, espero que brevemente possamos atingir os 100%. Mas cá está, como digo, isto é para o ensino presencial. Há um projeto em França também, e nós optamos por a França ser aqui, aplicar aqui um modelo pioneiro e experimental de um ensino à distância, em Bordeaux e em Estrasburgo. Ora, tem também uma novidade para dar, esse ensino, esse sim à distância, porque estamos a falar de alunos cuja morada não permite a constituição de uma turma, e eu quero dizer que as turmas do ensino português no estrangeiro têm uma, até relativamente a Portugal, nós procuramos que a parte pedagógica seja primordial, seja importante, e por isso as turmas não têm mais do que 2 alunos, não é? Isto também é um importante dado a reter, quer dizer, em Portugal é o dobro dos alunos que estão nas turmas, e em Portugal já é um bom número até relativamente a outros países.
Como a França, por exemplo.
Como a França, exatamente. E, portanto, mas além do estabelecimento com o ensino presencial, como digo, há um projeto piloto em Estrasburgo e em Bordeaux, e vamos começar com 100 alunos, em que, estando esses alunos em casa, tem um professor tutor que, às horas definidas, tem uma aula à distância, mas com a presença do professor, que orienta todo o ensino e aprendizagem. E, portanto, este é um arranque deste projeto. Começa em França, vamos depois avaliar os resultados para expandir para outras zonas de França, onde não é possível a constituição de turmas, pela dispersão geográfica, e, porventura, expandir isto para outros países.
É uma pista de trabalho. Sr. Secretário de Estado, gostei que falássemos agora da situação dos consulados, porque, entretanto, a deputada do PS pelo Círculo da Europa, Karen Ferreira, Nathalie de Oliveira, escreveu ao ministro francês da Educação, Gabriel Attal, sobre a situação do português aqui. A resposta que foi considerada, digamos que não houve resposta nenhuma pela deputada, é que, finalmente, o ministro da Educação remete o assunto para o diretor-geral do ensino escolar, para que ele tome conhecimento do teor da carta da deputada Nathalie de Oliveira. Mas, enfim, é um caso que estamos a seguir. Sr. Secretário de Estado, relativamente aos consulados, como é que estamos no recrutamento de novos funcionários? Porque, aparentemente, houve uma abertura, peço desculpa de falar diretamente do Ministério das Finanças, porque tudo passa pelo dinheiro, para a criação de novos postos. Estamos a avançar nesse sentido ou não?
Aliás, a França tem sido um dos princípios, na nossa rede consular, tem sido a rede consular que tem recebido um número significativo de reforços dos nossos funcionários. Nós este ano abrimos um concurso para 133 funcionários e a França, a nossa rede consular em França, tem sido beneficiada com esse acréscimo de funcionários, é que se junta outro mecanismo, porque nós temos a questão do concurso externo, onde obviamente as pessoas se candidatam, mas temos um mecanismo de substituição automática que foi criado este ano, em que se um funcionário pede a aposentação, ou simplesmente se decide exonerar e despedir-se do seu trabalho, nós temos um mecanismo que...
É automático?
É automática no sentido em que não necessita da aprovação do Ministério das Finanças. Uhum. Ou seja, desde que esteja dentro do mapa pessoal, e que não vá além do mapa pessoal definido, essa substituição é automática. É automática no sentido em que não tem autorização, e, portanto, há uma celeridade e uma agilidade, porque... Por vezes o que acontecia é que esses lugares ficavam meses ou até às vezes
vagos,
anos vagos e portanto isso é muito útil porque o tempo acaba por ser muito diminuto entre a saída de um funcionário e a entrada de outro funcionário.
Mas eu só quero dizer, isso foi uma grande vitória da sua parte e não só, porque vem há anos e anos que há essa resistência e isto vai nos ligar a outro assunto, vai ser a eleição do Conselho das Comunidades, que tem data marcada de dia 26 de novembro. Ora, trata-se de um voto presencial, Sr. Secretário de Estado, de maneira que, como é que vai ser? Bom, funcionários consulares vão estar cá presentes, os representantes igualmente das candidaturas também, mas aí voltamos ao velho problema, a distância de muitas pessoas, por exemplo, da área de consulado de Paris, que é imensa, como é que vai ser? Que o voto é presencial?
Distinguir aqui dois planos. O plano da Assembleia da República que aprovou esta lei. A lei foi alterada, tem questões inovadoras, como a questão de o parecer obrigatório do governo. Antes não havia esta obrigatoriedade dos parceiros com o governo, ou que o governo podia solicitar ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Portanto, esse parecer agora passa a ser obrigatório, me parece uma valorização importante do Conselho das Comunidades Portuguesas. Depois, além da questão da obrigatoriedade, nós aumentamos o número de conselheiros e de conselheiras de 80 para 90. Eu digo nós, a Assembleia da República. É verdade que a questão do voto continua a ser presencial. A mim, como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, tenho... competência em duas matérias. Uma, a convocação das eleições. E como foi o meu compromisso de que após a aprovação da nova lei do CCP, eu iria marcar as eleições. E assim foi, a lei foi aprovada e marquei as eleições, como era desejo de toda a comunidade, mas particularmente do atual Conselho das Comunidades que está em exercício de funções, para que as eleições fossem realizadas este ano. Serão realizadas a 26 de novembro. Estamos a preparar toda a parte operacional conjuntamente com o Ministério da Administração Interna, no sentido de o ato eleitoral decorrer com a normalidade que se deseja e que possa haver uma participação, não só em termos de listas e de candidatos, e aqui também há uma inovação na lei, porque prevê-se a paridade, ou seja, 50% do género masculino e 50% do género feminino. Portanto, esta é também uma inovação que permitirá a envolvência e a participação nas questões de igualdade, particularmente de mais mulheres poderem participar neste Conselho. Portanto, eu espero que hajam candidatos e candidatas, mas também que possam as pessoas exercer o seu direito e o seu dever de votar, sendo portugueses, tendo esse direito ao residirem no estrangeiro, que o possam fazer, porque as matérias que são abordadas no Conselho das Comunidades Portuguesas são matérias que interferem diretamente na sua vida. E, portanto, as pessoas não devem ficar fora, aliadas de matérias e de questões que dizem respeito ao seu dia-a-dia, e aquilo que eu desejo é que possa haver aqui uma boa participação, e que este assunto, que era sempre um assunto da marcação das eleições, que deviam ter sido realizadas em 2019, deixará de ser um assunto, ainda bem, porque a minha função também aqui é ir fechando dossiês, revolvendo matérias, proporcionando que as comunidades possam ter a valorização que merecem.
Perfeito. Bom, agora há que surgirem candidaturas e nós vamos acompanhar isso a par e passo. Entretanto, houve uma notícia, isto tem a ver com a candidatura que a França e a Bélgica tinham lançado em conjunto sobre os cemitérios dos militares mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Uma boa notícia chegou, é que o cemitério português da Richebourg é património mundial da Unesco. Isto significa, Sr. Secretário, por um lado, é o reconhecimento do sacrifício de milhares de soldados portugueses aqui em França na Guerra de 14-18, mas, ao mesmo tempo, agora vai implicar uma maior responsabilidade, porque esse cemitério, bom, era necessário que fosse remodelado, que fosse bem tratado. Vai fazer despesas, Sr. Secretário, disto tudo.
Bom, este é para nós um motivo de muita satisfação. Como disse muito bem o Arthur, esta é uma candidatura da França e da Bélgica, que identificou 139 lugares de memória da Primeira Guerra Mundial, e o cemitério português de Richembourg é um deles, e isto é muito importante porque é um reconhecimento, é uma homenagem ao fim e ao cabo. Também que se faz aos nossos compatriotas que durante a Primeira Guerra Mundial se debateram com situações muito difíceis, e estamos a falar de um cemitério onde estão sepultados 1831 soldados portugueses, e a memória é muito importante. Preservar a memória significa que temos de, no presente, projetar o nosso futuro. Projetar o nosso futuro porque não há um povo, não existe povo que não tenha uma memória do seu passado, da sua história, daquilo que foram, aquele que foi um percurso que muito nos orgulha, mesmo que nem sempre tínhamos estado do lado da vitória, ou nem sempre tínhamos vitória, muitas vezes tivemos, como é o caso, muitos mortos, mas o orgulho de ser português e daquilo que os portugueses fazem para, ao fim e ao cabo, no mundo em que vivemos, tal como na Primeira Guerra, como agora, podemos dar o nosso contributo para termos um mundo melhor, onde a tolerância, o respeito pelos outros possam ser princípios que deixamos às futuras gerações. Sim, e há aqui uma questão que é importante, que falou, a questão do cemitério. Houve já intervenção, nomeadamente por parte do Ministério da Defesa Nacional português, relativamente há uma intervenção que ali foi feita. Já teve ali também o Presidente da República com o presidente
francês, Emmanuel Macron.
É, exatamente. E, portanto, obviamente isto implica aqui uma maior responsabilidade, porque temos o dever de preservar esta memória. Uhum. Até porque isto pode aproximar, nomeadamente, cidades francesas a cidades portuguesas, mas também um turismo de memória. Podemos promover aqui um turismo de memória, e por isso esta classificação pela Unesco muito nos orgulha, pelo nosso passado, por aquilo que foi a bravura dos soldados portugueses e daquilo que isso representa na ligação entre Portugal e a França.
Aliás, aquela foi a Batalha de Larisse, os soldados portugueses foram sacrificados, passa a expressão, pelos ingleses, pelo comando inglês. Isto é histórico, não estou a inventar nada. Sr. Secretário, resta-nos à volta de 2 minutos, tivemos as eleições regionais na Madeira. Como é que o Sr. Secretário de Estado analisa o facto de, em 2019, precisamente o PS tinha alcançado 19 mandatos e em 2023 foi bastante reduzido, caiu para 11. Há quem diga, Sr. Secretário de Estado, que o facto de ter deixado, entre aspas, a Madeira, ponha entre aspas, fez com que enfraqueceu, de uma certa maneira, o PS, porque Paulo Cafofo, bom, fez um trabalho imenso na Madeira.
Bom, as eleições são o reflexo da vontade do povo. E a vontade do povo foi esta, não deu uma maioria absoluta ao partido que está no governo.
Também não. Então também não deu ao PSD, também o PSD também não deu.
Exatamente, que teve de constituir nova alternativa, porque estava coligado com o CDS e agora teve também de se ligar com o PAN, mas são as dinâmicas eleitorais e eu obviamente observo, porque tenho, como é óbvio, uma ligação muito forte à minha terra natal, mas o meu foco são as comunidades portuguesas. Eu não deixo de, obviamente, de analisar e avaliar aquilo que se passa na política da região autónoma da Madeira, mas são coisas ilhas separadas, e aquilo que eu desejo é que na Madeira, nos Açores, no território continental, na nossa diáspora, os portugueses, estejam onde estiverem, possam ter quem os saiba governar, saiba também, eu diria, interpretar a vontade do povo, e possamos, em qualquer parte do mundo, ter orgulho também nos portugueses, os eleitos de origem portuguesa, que também do ponto de vista político tem uma grande importância, e a França é um exemplo, com cerca de 7 mil eleitos de origem portuguesa, e portanto a política seja no nosso país, seja no estrangeiro, o que é importante é que os eleitos, em qualquer circunstância, possam fazer o melhor trabalho pelas pessoas, porque no fundo a política resume-se a isto: ajudar as pessoas e ajudar a transformar vidas.
Sr. Secretário, muito obrigado, porque quantos madeirenses imigrados são? Centenas de mulheres? Não sei quantos são.
Sim, estamos a falar da volta de 1 milhão de madeirenses no mundo.
1 milhão, isso significa bom.
Um milhão.
O que é que faria se eles tivessem ficado nessas bonitas ilhas?
Não, a questão é que, se repararmos bem, como o nosso país, não é? Temos cerca de 5 milhões, assim, a Madeira tem 265 mil habitantes, portanto, isto dá a dimensão, mas também é importante para nós percebermos a importância estratégica desta nossa diáspora, que, estando fora, nunca deixou de olhar para dentro, de olhar para o nosso país.
E Paulo Cafofo tem em cargo à volta de 5 milhões de pessoas. Bom, de maneira que, quando se vê Portugal à volta de 10 milhões, não chega a isso. De maneira que, bom, enfim, o dia destes vamos ter talvez uma velha reivindicação, é que de saberes que as questões relativas à imigração são transversais, dizem respeito a tudo, e talvez um dia destes tenhamos alguém, num conselho de ministros, diretamente, para poder abordar isto tudo. Paulo Cafofo, muito obrigado, e damos encontro então aqui no próximo sábado, na Porta de Versailles, então, com a Capo Majerón.
Muito bem, um abraço, e foi um gosto estar com a Rádio Alfa e com a nossa diáspora em França.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E a propósito daquilo que se vai passar na Porta de Versailles, trata-se do Salon des Études, como quem diz, Salon Partir et Étudier à l'étranger, e vai ser a delegada-geral da Capa Magellan, Luciana Gouveia, que nos vai falar disso um pouco mais tarde, à volta das 13 horas e 20 minutos. Conto a mim, regresso dentro de alguns instantes. Voltamos aqui ao Direto de Passagem Nível da vossa companhia neste domingo, dia 1 de outubro. E agora vamos até ao Luxemburgo, nem mais nem menos, eleições relativas no próximo domingo, dia 8 de outubro. Elizabeth Soares, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco aqui em Paris.
Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa de Paris, obrigada pelo convite.
Aliás, bom, não vamos fazer um programa de história, mas quem diz Rádio Alfa diz Rádio Latina, e aí há que referir que a Elizabeth esteve a trabalhar bastante tempo na Rádio Latina, não foi?
É verdade, durante 7 anos fui jornalista da Rádio Latina no Luxemburgo.
Sim, naquela altura em que havia também um intercâmbio entre a Alfa e a Rádio Latina. Ora, Elizabeth Soares é candidata a estas eleições, precisamente pelo Partido, mais concretamente, Parti Ouvrier Socialiste Luxembourgeois. Eleições num contexto, porque se virmos os resultados obtidos pelo partido, ou pelo menos aqui indicam as sondagens, vocês estariam na segunda posição, é isso?
É assim, tendo em conta as primeiras sondagens que saíram, sim, na segunda posição. Isto é evidente que a particularidade luxemburguesa é de uma coligação habitual entre 3 partidos, o DP, que é um partido mais centro-direita, os socialistas e os verdes. E nesse quadro, em segundo lugar, aparece no segundo lugar, em termos de preferências atuais dos eleitores, vem o LSAP. O DP, historicamente, com o primeiro-ministro atual, Xavier Bettel, tem uma grande influência, e os eleitores manifestaram-se já dessa forma nas últimas autárquicas de junho deste ano.
Mas aparece... Sim, desculpa.
Neste quadro aparece também o Partido Cristão Social, que é aquele que nós poderíamos identificar como o PSD, daqui do Luxemburgo, com uma nova imagem de um cabeça de lista nacional que já foi ministro da Justiça, nomeadamente, uhum. que é o Sr. Luís Ferreira, a tentar voltar à luz da ribalta em termos políticos. Portanto, a questão das coligações mantém-se e a importância em termos de preferência dos eleitores é importante nesse sentido.
E finalmente, quando há essas coligações, porque bom, cada partido tem a sua sensibilidade, cada partido tem o seu programa, e os eleitores aumentados dizem, mas espera aí, eu voto para que partido, para aquelas ideias, e finalmente quando há uma coligação, o meu programa fica um bocadinho diluído no meio disso. Não há esse sentimento no Luxemburgo? Aqui em França é enorme.
Aqui no Luxemburgo ainda mais se sente, porque já são duas equipas responsáveis em termos governamentais e, portanto, 10 anos de coligação. Quero dizer, vamos respeitar a intenção de voto, vamos respeitar aquilo que o eleitor decidiu. O partido mais votado não tem havido com maioria absoluta e, como tal, a ótica e a perspectiva da coligação instala-se. E então é assim, a questão que se coloca é... respeito o partido mais votado, e aí sei que o meu programa inteiro será, em princípio, aplicado, ou então são três partidos com os quais se consegue uma maioria absoluta, os três partidos compõem também votos dos eleitores e intenção eleitoral. Respeitamos um só programa ou vamos respeitar o resultado e a vontade dos eleitores de três programas diferentes? Essa questão levanta-se sempre que há este tipo de coligação, que é normal, não é?
Ora, no Luxemburgo, votar nas eleições é obrigatório a partir do momento que estamos inscritos nas listas eleitorais. Isto leva-me a falar, evidentemente, da comunidade portuguesa. Como é que analisa a participação cívica, precisamente dos portugueses residentes no Luxemburgo? E aí falo só dos nacionais portugueses, porque os binacionais, em princípio, aí já a questão é diferente.
Olha, em termos de participação política, o Luxemburgo é também muito peculiar, porque nós estrangeiros, nacionais, oriundos de outro quadrante, outro país, residentes no Luxemburgo, não podemos votar nas eleições legislativas. Podemos sim votar nas eleições para as comunas e para a Europa, para determinar os deputados europeus, para o Luxemburgo são 6, até agora têm sido 6. Nós podemos votar, quer nas locais, quer nas europeias, na condição de que estejamos inscritos como eleitores. Para as eleições legislativas, portanto nacionais, o quadro é outro. Houve um referendo em 2015 com 3 perguntas feitas aos eleitores, a saber está de acordo com o direito de voto para os imigrantes. A resposta foi não a 80% dos inquiridos e, portanto, dos eleitores luxemburgueses. É óbvio que, se formos falar em termos de eleições locais, vamos falar em termos de representação parlamentar. Há 47,4% da população que não é sequer inquirida, que não é questionada se está de acordo ou não com as políticas que são postas em prática pelo governo. Em contrapartida, em termos locais junto das câmaras municipais, comune, ou em termos da Europa, se estivermos inscritos, podemos votar. Quer dizer que isto há aqui um déficit de participação democrática e o Partido Socialista Luxemburguês, o LSAP, milita pela questão do direito de voto dos residentes não luxemburgueses. Portanto, imagine que dentro há 660 mil residentes no Luxemburgo, 313 mil dos quais são de origem estrangeira. Fazendo um cálculo, 247 mil pessoas residentes são as de nacionalidade luxemburguesa. Dessas, há binacionais. Vamos considerar em termos de número, 18 mil portugueses binacionais. Alemães, 12 mil franceses, também muito franceses, que adquiriu a nacionalidade luxemburguesa. E, portanto, quer dizer que dentro desses 52% de eleitores luxemburgueses, há muitos binacionais de outros países, oriundos da Europa essencialmente, mas também fora do continente europeu, que podem eleger deputados para o Parlamento luxemburguês. Os portugueses não, infelizmente, só aqueles que decidiram adquirir a nacionalidade luxemburguesa, tal como eu.
É que podem votar. Não, mas isso é o direito europeu. A França foi um dos últimos países que aceitou que os cidadãos europeus pudessem votar para as municipais, enquanto que há países, por exemplo, na Holanda ou na Bélgica, que cidadãos municipais podem ser eleitos presidentes de Câmara. Em Portugal tivemos o presidente de Câmara, que era francês. Visto quando se fala de direitos de cidadania ao nível da União Europeia, daria que falar. Uhum. Ora, relativamente ao seu percurso, precisamente, porque, bom, tem a vantagem de ser mulher, tem inconvenientes por outro lado, na medida em que normalmente dizem que as mulheres fazem as 3-8, não é? Quando não é 4-8, não é? De maneira que tem a especificidade de ser de origem portuguesa, olha diferentemente, ou considera que olha diferentemente para estas questões políticas, questões de programas, questões depois de aplicar esses mesmos programas, tendo em conta as necessidades da população, tem essa especificidade ou não?
Tem. O percurso de uma mulher na política é mais, vamos dizer, é mais trabalhoso. Tradicionalmente o sistema político é paternalista e, como tal, há muita mulher. A questão da paridade nas listas é também imposta pelos partidos e pela lei eleitoral luxemburguesa. Não sei se me estão a ouvir.
Sim, perfeitamente. Sim.
Há essa particularidade. O percurso de uma mulher portuguesa de origem estrangeira é um bocado mais complicado. A aquisição da nacionalidade luxemburguesa prevê, nomeadamente, a prática da língua luxemburguesa, o que é perfeitamente normal. E, portanto, há duas partes. A parte de ser mulher e a parte de ser mulher de origem estrangeira no Luxemburgo e que integra o sistema político e a participação política ativa. Eu nasci em França, na zona de Sancerre, aquele bom vinho branco e o fromage de Chavignon.
Não falo nisso a esta hora, consumir com moderação.
Tá bem. E então, a minha tradição pessoal de percorrer países onde há portugueses faz parte de mim, não é? Portanto, fui depois para Portugal e quando vim para o Luxemburgo comecei então a inquirir-me, também devido ao trabalho de jornalista, da situação das comunidades não luxemburguesas, nomeadamente a portuguesa. E nesse sentido, depois do referendo de 2015, eu disse não, estou a residir neste país, contribuo de forma para a economia luxemburguesa trabalhando e pago os meus impostos e não posso decidir daquilo que é decidido no Parlamento no que diz respeito à minha vida enquanto trabalhadora. E a partir daí eu digo, há mais de 100 mil portugueses inscritos no consulado português que trabalham, que são força ativa neste país e devem ser ouvidos. A partir daí comecei a minha militância e a minha ação no terreno, a nível associativo, e depois também agora, desde há 6 anos, esta parte no domínio político. O percurso é difícil, mas é importante. É importante sobretudo porque não há voz que é dada em termos eleitorais aos 47% da população nacional, entre os quais os portugueses e lusófonos, porque a comunidade lusófona em grande número aqui, está em grande número instalada no Luxemburgo.
Exatamente, temos o hábito de dizer, temos todos os deveres e mais alguns, mas os direitos são reduzidos aqui em França, exatamente a mesma situação, porque há uma população dita extra-europeia aqui que não tem absolutamente direitos nenhums, não pode votar em lado nenhum, e aqui a extrema-direita, um momento dado, até tentou, por exemplo, aqui um certo número de estruturas sindicais, bom, que depois participam em organismos paritários com o governo, até aí criam excluir os imigrantes extra-europeus. Significa que temos direito, temos dever de pagar impostos, mas depois, quando se trata de saber o que é feito com esse dinheiro aí, já não dá para ninguém.
Exato, exatamente. E até porque, como no Luxemburgo, em França também, quando o governo decide instaurar impostos direitos aos residentes, os residentes que vão ser afetados por essas medidas não são consultados. E, portanto, isto há um certo conforto da classe política de dizer: estamos de acordo, venham para cá trabalhar, continuem a ajudar ao desenvolvimento económico do país, mas depois fiquem quietinhos em termos de direitos de cidadania, porque os vossos deveres já os cumprem, então agora em questão de direito, lutem por isso se estiverem interessados. Era o comentário que me faziam alguns dos políticos luxemburgueses, dizendo: vocês já têm direito de voto nas eleições locais, manifestem-se primeiro de forma ativa, participando, e depois nós logo vemos se vos damos direito ou não para votar nas eleições legislativas, precisamente naquilo que decide a nossa vida enquanto cidadão que reside neste país. que carga de impostos é que temos, que políticas a nível de educação são instauradas, e portanto em termos de cultura também, portanto isso é de uma injustiça, que eu diria, gritante, e também manifesta uma falta de intenção de reconhecer os direitos de todos os residentes do país, sejam eles comunitários ou extracomunitários.
Elizabeth Soares, uma questão ainda relativamente à comunidade portuguesa. Houve a Covid, o confinamento. Atualmente há uma grande precariedade na medida de, bom, o desemprego, o aumento desenfreado do custo de vida e por aí fora. E no momento dado falou-se de 7 mil portugueses que estavam a viver uma situação difícil do ponto de vista pecuniário e mesmo do ponto de vista social. Corresponde a uma realidade essa situação de dificuldades?
Corresponde cada vez mais. Nós, desde a altura do Covid, a situação económica estagnou em todos os países da Europa, para não dizer em todos os países mundiais. Acompanhando o pós-Covid, o governo luxemburguês instaurou medidas algo radicais, penso que em todos os países europeus, entre vários confinamentos, entre a obrigatoriedade de estarmos vacinados para ir trabalhar, caso contrário não poderíamos trabalhar, e foi degradando a situação em termos de acesso ao mercado de trabalho, em termos de alojamento também, porque isto é um ciclo vicioso, não é? Não temos trabalho, dificilmente conseguimos arranjar um alojamento, e para arranjar um alojamento tem que ser um contrato de trabalho estável e não um contrato de duração determinada, e portanto junta-se no pós-Covid também a questão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que vem depois afetar economicamente o país e faz disparar a inflação, e depois há a regulação dos mercados financeiros com as taxas de juros que são determinadas pelo Banco Central Europeu, que vai ter uma implicação direta naquilo que é a vida do cidadão luxemburguês, como francês, como europeu, neste caso em termos de alojamento, para todas as pessoas que adquiriram uma casa, um apartamento, as taxas de juros têm disparado, pondo as pessoas numa situação extremamente delicada em termos de acesso ao alojamento, e o acesso ao mercado de trabalho dificultou-se porque houve uma mudança de mentalidades. As pessoas decidiram olhar para a vida e dizer: o que é que eu faço aqui? É só trabalho, e portanto vamos imaginar o setor da restauração, muitas pessoas recusam trabalhar num sistema de horários de trabalho cortados, trabalhar a pausa, o almoço, fazer pausa, trabalhar o jantar, e dificultam a vida às entidades empregadoras, dizendo: não, eu só quero trabalhar 8 horas seguidas sem corte no meio. O acesso ao mercado de trabalho foi dificultado também porque houve muitas pessoas a ficarem em dificuldade financeira e aceitam todo tipo de trabalhos, independentemente das qualificações ou dos salários correspondentes a esses ramos de atividade.
Mas, Elizabeth Soares, o salário mínimo no Luxemburgo é nitidamente, largamente superior ao salário mínimo em França, por exemplo. O custo de vida talvez seja maior também, não?
Tem toda a razão, tem inteira razão. O salário social mínimo luxemburguês, há dois tipos de salário: o não qualificado e o qualificado. Evidentemente que o Luxemburgo, sendo considerado como um dos países com mais recursos a nível europeu, tem um nível de vida mais elevado. E, portanto, as pessoas que vivem com o salário social mínimo, vamos dizer que ele é confortável. Se formos comparar com um país como a França ou Portugal, evidentemente que o salário social mínimo é mais confortável, mas imagine o valor das rendas de casa, o valor dos bens essenciais, o valor das contas telefónicas, o valor dos créditos. Quer dizer que o nível de vida no Luxemburgo é mais elevado do que o nível de vida dos países vizinhos, e nós aqui assistimos a uma realidade que são 200 mil transfronteiriços que vêm da França, da Alemanha e da Bélgica diariamente trabalhar no Luxemburgo porque os salários são mais confortáveis. Porquê? Porque é o Luxemburgo assim. Imagine, em termos de qualificação, nós temos um salário mínimo de 3.085 brutos. Quando falamos do salário mínimo não qualificado, são 2.500 euros. Há uma diferença, uma discrepância enorme, mas o nível de vida é muito mais elevado. Imagine se tivermos que comparar, antes da entrada em vigor da moeda única, nós multiplicávamos o valor da moeda por 4, do escudo para o franco belga na altura, e o nível de vida era também vezes 4. E vamos dizer que se agravou, como em todos os países europeus, com a entrada em vigor da moeda única, agravou-se um aumento dos preços generalizado e corresponde ainda assim a esta diferença, se pudermos comparar monetariamente, há uma... um aumento do custo de vida do Luxemburgo em relação aos outros de 4 vezes mais.
Elizabeth Soares, obrigadíssimo. Lembro, candidata pelo Partido Operário Socialista do Luxemburgo, eleições no próximo domingo, e vamos seguir a par e passo, precisamente aquilo que se lá vai passar. Obrigado, Elizabeth Soares.
Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado. E restam-nos poucos minutos, peço imensa desculpa para já, Vítor Pereira. Vítor Pereira, boa tarde.
Boa tarde.
Com efeito, semana passada tivemos dificuldades de ligação. Isto é a questão de tecnologia, bom, ça me dépasse un petit peu. Alors, bien sûr, on va revenir au sujet du numéro 1341 de la revue Homme et Migration, le titre, ou le thème, Revisiter les migrations européennes. Il y a un article à vous, un article naissance d'un stéréotype, et d'une opposition, un bon travailleur portugais et les migrants extra-européens. C'est tout un pan de l'histoire française et européenne, non?
Oui, tout à fait. Cet article, c'est une découverte que j'ai pu faire dans les archives il y a quelques mois, qui est d'un début d'une histoire qu'on connaît peu, qui est le début de l'histoire de l'immigration portugaise en France, qui date de la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, quasiment aucun, très peu de Portugais venaient travailler en France, quelques centaines, mais c'était vraiment très peu significatif. Et pendant la Première Guerre mondiale, la France étant en guerre, les hommes étant au front, devant la production d'armement devant accroître, les Français s'approprient de la volonté du Portugal qui veut envoyer des soldats pour des raisons politiques et diplomatiques en France et demande au Portugal d'envoyer des travailleurs. Et donc, il y a cette arrivée de travailleurs, mais comme il y avait très peu de Portugais en France à l'époque, on ne savait pas à quoi ressemblaient les travailleurs portugais. Et donc, on commence à faire des enquêtes, mais des enquêtes très vite faites, en une journée quasiment, où très vite on dit les Portugais sont des bons travailleurs, il faut surtout les recruter dans le nord du pays parce qu'à Lisbonne, ils sont trop politisés, et ils sont supérieurs à la main-d'œuvre coloniale, parce que la France a fait venir beaucoup de travailleurs du Sénégal, d'Indochine, de l'Algérie. Et donc, dès cette idée, il y a un stéréotype parce que qui est basé sur une non-connaissance. Et c'est un stéréotype qui, comme on le sait, va perdurer pendant très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce stéréotype est né avant même l'arrivée des Portugais en France.
Mmh. Oui, ça, c'est que concerne justement le bon travailleur et des migrants extra-européens. Ça n'empêche qu'à une époque, l'histoire en France, la communauté portugaise et la communauté d'origine étrangère, qu'ils étaient tous ensemble. Je pense, par exemple, au bidonville Nanterre, il y avait toutes les nationalités. Donc, pourquoi les Portugais, ils sont blancs, ils sont catholiques, ils revendiquent pas, etc., etc., tandis que les autres sont les méchants parce qu'ils ont pris des armes pour être indépendants. C'est le cas de l'Algérie, par exemple. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, il y a ça qui est extrêmement fort. Quand, en fait, l'immigration portugaise, donc il y a une immigration Première Guerre mondiale qui s'en est 20, mais après, elle se tarie pour différentes raisons, et les Portugais arrivent plus ou moins un peu plus tard que les Algériens. C'est les deux grandes migrations entre les années 60. Et il y a dès cette époque-là cette opposition qui est de nouveau faite avec l'idée des autorités françaises qui est de dire les Portugais, c'est la dernière immigration européenne blanche et catholique qui va venir en France, parce que il y a de moins en moins d'Italiens qui viennent, de moins en moins d'Espagnols, plus de Belges, etc. À l'époque, il y a le rideau de fer qui empêche les gens de venir de Roumanie, de Pologne, de Bulgarie. Et il y a aussi cette idée extrêmement forte que les Algériens, eux, ne sont pas assimilables, alors que pour beaucoup, ils parlent français, parce qu'ils ont vécu en France, l'Algérie étant la France, comme il y en a 62. Et donc, il y a cette opposition qui est faite, qui est très prégnante dans les archives, dans les documents, et qui va avoir une conséquence forte, c'est que les autorités françaises vont tolérer et en tolérant chercher à accroître l'immigration clandestine portugaise. Mmh. C'est-à-dire qu'en 64, les Portugais qui viennent en France, même s'ils n'ont aucun papier, aucun document, pas de contrat de travail, on leur donne des récépissés qui ensuite leur permettent ensuite d'avoir une carte de séjour, une carte de travail. Et ça, c'est vraiment fait avec l'idée que plus on fera venir de Portugais, et donc en fermant les yeux sur leur venue irrégulière et clandestine, moins il y aura d'emplois disponibles pour d'autres migrations, et notamment l'immigration maghrébine et plus particulièrement algérienne, avec cette image de l'Algérien comme ancien nationaliste et comme des personnes qui, dès les années 30, il y avait un ensemble de stéréotypes, dès les années 20 même, un ensemble de stéréotypes négatifs sur les Algériens en France.
Enfin, il aurait beaucoup à dire. Je m'excuse vite après. Je demande excuse aussi à nos auditeurs parce qu'on pensait avoir une bonne quinzaine de minutes. Bon, ça n'a pas pu être possible.
Donc, précédente était intéressante.
Alors, donc, je rappelle le numéro de la revue 1341 de la revue Hommes et Migration, avril-juin 2023. Il y a un article de Vitor Pereira, Naissance d'un stéréotype d'une opposition, un bon travailleur portugais et les migrants extra-européens. Et merci Vitor Pereira, d'autant plus que je pense que vous avez été, il nous reste une minute à peine, justement, vous avez été à Lisbonne avec l'ambassadrice de France. Vous avez parlé, entre autres choses, de l'organisation des festivités autour du 50e anniversaire du 25 avril.
Effectivement, l'année prochaine, ce sont les 50 ans du 25 avril 1974. Donc, il y a un ensemble d'initiatives qui vont être menées au Portugal. Les commémorations ont déjà commencé, parce que depuis 2022 et jusqu'en 2026, il y a un cycle commémoratif. Et en France, il y a différentes initiatives qui sont en train d'être développées, donc pour commémorer à la fois la fin de la dictature, la démocratie, la fin de l'Empire et des guerres coloniales. Et les différents droits qui ont été gravés dans la Constitution de 1976.
Voilà. Alors, on aura l'occasion de parler bientôt. Dans la mesure où on va avoir un livre, c'est Le peuple qui commande, la révolution des œillets, 1974-1976, aux éditions du Détour. C'est vrai ou pas?
C'est vrai.
Vitor Pereira, muito obrigado. E até breve, então. Obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de passage à niveau, c'est dimanche 1er octobre. La région d'Île-de-France demande au gouvernement l'exercice des 45 nouvelles compétences. Il y a beaucoup de monde qui n'est pas d'accord, à commencer justement par l'Union régionale CFDT Île-de-France. Diego Melchior, bonjour et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour.
Alors, apparemment, les propositions, je ne vais pas les détailler, on va essayer de le faire quand même un petit peu. Les propositions de conseil régional font courir le risque de creuser les inégalités sociales et territoriales en particulier. Bon, vous pouvez nous donner un peu le détail quand même de ces propositions que vous contestez, que vous dites qu'elles sont un peu dangereuses.
Oui, eh bien, nous sommes un syndicat de salariés qui regroupe quand même 100 000 travailleurs adhérents et on a été surpris d'apprendre récemment que la région Île-de-France demandait 40 nouvelles compétences à l'État. Et dans ces compétences, en fait, il y a des compétences qui vont concerner directement le quotidien des travailleurs, en particulier un SMIC qui serait régional, des prérogatives sur l'emploi qui seraient uniquement exercées par le conseil régional, et ça ce n'est pas possible puisqu'il faut une certaine forme d'équité et d'égalité au niveau du territoire national, même si nous ne sommes pas opposés à la décentralisation.
Oui, parce que ça concerne un revenu, un SMIC spécial région Île-de-France. Bon, le conseil régional, Madame Pécresse, avance le fait, et c'est une réalité, le prix des loyers, etc., le coût de la vie est nettement supérieur. Vous avez fait la comparaison entre Paris et Limoges. Bon, c'est presque le double à Paris par rapport à Limoges. Donc, il y a une certaine raison d'être, mais ça voulait dire qu'on allait revenir quelques décennies en arrière, parce que je pense que c'est depuis 1963. Sauf erreur de ma part, que le SMIC il est national. Alors, si on commence à régionaliser, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va?
Vous avez raison, c'est depuis très longtemps qu'il y a un SMIC national. C'est vrai aussi, et là-dessus, la CFDT le dit aussi, qu'il y a des gros écarts dans la région. Hein. On a le département le plus pauvre qui est la Seine-Saint-Denis et le département le plus riche qui est les Hauts-de-Seine. En revanche, on ne comprend pas trop comment la proposition est réaliste. Nous, ce qu'on demande, c'est que ce soit un SMIC national avec des sursalaires ou des compléments de revenus qui seraient négociés entre organisations syndicales de salariés et employeurs, soit au niveau régional, soit dans les entreprises, pour justement pour voir un peu cet écart qu'il peut y avoir entre la région Île-de-France et les autres régions.
Oui, parce que finalement, les problèmes sont globaux. Je veux dire par là qu'avec un SMIC que soit à Limoges, bon, et encore moins à Paris, on peut vivre avec les minima sociaux. Donc, bon, c'est-à-dire, je pense que c'était pour habiller Pierre, pour déshabiller Paul, mais enfin, parce qu'au milieu de tout ça, il y a aussi une autre proposition, c'est la régionalisation du pôle emploi et la gouvernance d'assurance chômage. Est-ce que d'une certaine façon, en voyant par rapport au SMIC déjà, est-ce qu'on n'essaie pas de court-circuiter finalement les organismes paritaires, les syndicats et tout ça?
Oui, c'est aussi notre analyse. Et pour tout vous dire, on avait déjà eu des difficultés au niveau du dialogue social avec la région il y a quelques mois, puisqu'il existait en Île-de-France une agence spécifique qui s'occupait d'analyser les besoins des demandeurs d'emploi, et elle a été sous décision unilatérale du Conseil régional supprimée et fusionnée dans une autre organisation qui s'appelle Oriane, et ça ne répond pas du tout aux problématiques d'équité. Après, on peut comprendre que la région, pour des logiques effectivement de public spécifique, hein, puisqu'on est une région très particulière, veuille faire du sur-mesure. La CFDT n'est pas contre, mais il faut un cadre global, et notamment sur l'indemnisation chômage, puisque c'est une négociation nationale qui permet de cadrer un certain nombre de droits pour l'ensemble des demandeurs d'emploi de ce pays.
Oui, d'autant plus que c'est paritaire, c'est géré d'une façon paritaire.
Et c'est paritaire, voilà. Donc les organismes, les syndicats, les patronales sont à la manœuvre, et dans les propositions de Valérie Pécresse, c'est vrai, on ne retrouve pas cette volonté de laisser les partenaires sociaux décider, ou au moins échanger et construire des droits collectifs.
Alors, on parle aussi du Césaire. Peut-être expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est le Césaire, parce que vous mettez en question, bon, les propositions du Conseil régional au sujet de la définition de la composition, les modalités d'organisation de cet organisme. C'est quoi le Césaire ?
Tout à fait, c'est pas forcément très connu, mais il faut savoir que la loi prévoit, à côté du Conseil régional, qui est une instance où les citoyens, les habitants d'Île-de-France vont élire leurs représentants, une autre chambre qui est une chambre en fait qui représente la société civile, les associations, et là c'est des désignations. Et aujourd'hui, si vous voulez, ces désignations, elles sont faites par les organisations selon un chiffrage qui est fait par le préfet. Et la proposition du Conseil régional, c'est de décider de qui siégera dans ce Césaire. À partir du moment où il décide de qui va siéger dans le Césaire, ça n'a plus vraiment d'intérêt, justement, puisque le Césaire, l'objectif, c'est qu'il fasse des propositions en autonomie pour un peu challenger les propositions du Conseil régional. Si c'est le Conseil régional qui décide qui est dedans, on doute que l'indépendance soit respectée et que ce soit très utile. Après, pour tout vous dire, cette proposition est assez peu réaliste, puisque c'est l'État qui décide de la composition des Césaires et de leur fonctionnement, et ça n'a pas l'air d'être dans les tuyaux, en tout cas pas dans les tablettes du gouvernement actuellement.
Mais est-ce que les organisations syndicales des travailleurs sont représentées au sein de cette...
Au Césaire, oui, elles ont un tiers des représentants, et donc justement, on tient à rester représenté au Césaire pour exprimer la voix des travailleurs. Et la proposition de la présidente de région, Madame Pécresse, laisse planer le doute sur le fait qu'on ait encore une représentation si demain, c'est le Conseil régional Île-de-France qui décide qui y siège.
Alors, le Conseil régional a aussi la responsabilité des transports, justement, et là, il faut avoir une mobilité Île-de-France. Est-ce que les centrales syndicales sont représentées au sein de cet organisme-là? Parce que c'est important, hein, parce qu'on sait très bien, il y a des gens qui se lèvent aux aurores, qui se lèvent très tôt, bon, ils attendent toujours un premier train, un premier bus. Le soir tard, souvent, bon, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de train, il n'y a plus d'air, rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Parce que au niveau de la décentralisation, on dirait que quand il y a un problème, on fait appel à l'État, Madame Pécresse, hein, et on a vu qu'est-ce que...
Oui. Oui, c'est un sujet qui est très important. Alors, nous, on est... pas dans le conseil d'administration, on est dans un comité de partenaires avec une voix consultative. Ça veut dire qu'on peut relayer des sujets et des problématiques, les organisations syndicales, mais on ne peut pas participer à la décision. Et finalement, la politique des transports, avec tout ce que vous avez décrit, elle reste très centralisée dans une discussion entre l'État et la région. Nous, on dit une chose hein, sur ce sujet, il y a besoin de financement, c'est vrai. Que l'État prenne sa part, que le conseil régional prenne sa part, c'est vrai. Mais il faut aussi que les employeurs participe. Parce que finalement, les infrastructures, l'accès au transport, ça permet aux entreprises de fonctionner. Donc oui, déjà, les habitants d'Île-de-France payent un pass Navigo de 84 euros et quelques. Il faut pouvoir aussi, et ça a l'air d'être prévu, que les employeurs contribuent un peu plus, soit par leur contribution mobilité, soit en prenant en charge 50% au plus du transport public sur la fiche de paye.
Alors, parmi les propositions du Conseil régional, je cite votre communiqué, « Pas une seule ne concerne réellement les problématiques des transitions écologiques de la région. » Et ça n'empêche bon, qu'il y a les vignettes, critères. Il y a aussi les journées sans voiture à Paris, etc. etc. Donc, apparemment, la région ne sent pas concernée par ces questions-là de transition écologique avec tout cela, suppose, avec la pollution.
En tout cas, ça manque beaucoup d'ambition, parce que ce que vous avez décrit, ça concerne essentiellement la ville de Paris, donc la mairie et les communes éventuellement autour qui sont parties prenantes. Mais concernant la région, et en particulier sur le sujet de la qualité de l'air, on n'a pas vraiment de propositions qui ont été mises sur la table. Par ailleurs, il y a la qualité de l'air, mais il y a aussi d'autres sujets qui pourraient être comment le Conseil régional accompagne socialement en termes d'aide pour abandonner le véhicule thermique, la voiture qui pollue. Pour l'instant, on n'a pas trop de propositions sur la table. On a beaucoup de propositions pour aider les entreprises économiquement, c'est bien, mais on n'a pas beaucoup de propositions pour aider les franciliens, justement, à faire en sorte que leur région soit plus durable et moins polluée.
Oui, mais ça n'empêche qu'il y a une proposition qui parle, par exemple, de définir les règles de performance énergétique et de rénovation des logements. Ça fait partie juste aussi de transition écologique, la région. Ça, c'est une proposition du Conseil régional.
C'est vrai, mais vous savez que la question des critères de classification des passoires thermiques, c'est un critère national, hein, c'est la fameuse échelle de AG, et que en faire une spécifique régionale, pourquoi pas, ça peut s'étudier, mais ça paraît quand même difficile dans la mesure où c'est aussi une péréquation nationale. Donc là, on voit pas trop comment ça pourrait se faire. Après, on est conscient, il y a une problématique effectivement de rénovation des passoires thermiques en Île-de-France qui est plus importante parce qu'il y a un bâti d'avant 1948 qui est très très nombreux. Cela étant dit, ça peut pas se faire juste la région Île-de-France indépendamment des autres régions et de l'État.
Alors, la CFDT, plus concrètement l'Union régionale CFDT Île-de-France, écrit « En conclusion, avant d'exiger des nouvelles compétences, la CFDT Île-de-France, ensuite le Conseil régional, exercer d'abord pleinement celles qui sont aujourd'hui les siennes au service des franciliens. » C'est une critique assez dure, ça.
Oui, c'est une critique assez dure, mais c'est une critique aussi qui se base sur des faits, puisque nous sommes quand même partie prenante des politiques publiques, les organisations syndicales sur l'emploi et la formation continue, et sur les questions d'emploi, je vais vous donner un exemple. On ne voit pas beaucoup aujourd'hui comment le Conseil régional encourage sur l'attractivité des métiers. Vous savez, il manque des chauffeurs de bus, ce qui a d'ailleurs des impacts sur les transports. Il manque des enseignants. C'est vrai que c'est pas complètement leur prérogative, mais on pourrait peut-être travailler à justement inciter dans les départements et en région Île-de-France à faire venir des enseignants en mettant peut-être des moyens complémentaires qui viendront de la région. Et puis, vous savez, le Conseil régional a les lycées. C'est sa prérogative, l'entretien des lycées. Eh ben, nous, on fait le constat avec nos syndicats de l'enseignement national que c'est très inégal. Il y a des lycées qui sont vétustes, des lycées qui, au moment de la canicule du début du mois de septembre, ne pouvaient pas ouvrir les fenêtres, donc c'était des surchaleurs, des lycées qui avaient des problèmes d'entretien. Oui, c'est vrai que c'est des budgets, c'est des financements, mais c'est aussi une question de justice. Et donc d'abord exercer ces prérogatives-là, ces missions-là, avant peut-être de demander d'autres choses qui sont pas totalement réalisables.
Alors je rappelle Diogo Melchior, secrétaire général de l'Union régionale CFDT Île-de-France. Et encore une petite référence, parce qu'il va y avoir le 8e forum l'emploi et de l'emploi des jeunes alternance orientation handicap le jeudi 5 octobre en maison des syndicats à Évry. C'est organisé par CFDT Île-de-France, tout ça.
Tout à fait, on vous donne rendez-vous le 5 octobre pour les jeunes qui cherchent un job sur Évry ou l'Essonne. C'est en partenariat avec le Pôle emploi et aussi les entreprises du bassin d'emploi.
Merci bien, et à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir, et on va suivre d'après qu'est-ce qui va se passer avec ces propositions du Conseil régional. Une petite virgule musicale. Estamos aqui ao direto para falar des études supérieures au Portugal, mais au-delà de ce salon Partir étudier à l'étranger, ainsi qu'à sa conférence digitale sur le thème Vos études au Portugal. Luciana Gouveia, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha.
Bonjour Arthur, bonjour tout le monde.
Alors, ça sera les 7 et 8. Alors, la conférence, c'est la veille. Je pense que ça sera le 6. Alors, on va y aller avant tout. Bon, ça fait combien d'années que vous organisez ça? Parce que j'ai pas le...
Alors, ça fait, je saurais même pas répondre. La dernière date avec vraiment la présence du Portugal en tant qu'invité d'honneur, c'était 2021. On avait déjà été présent dans certains salons de l'étudiant ou partir étudier à l'étranger avant. Je saurais pas dire exactement quand est-ce que ça a été la première fois. C'est quand même une action en continu, effectivement, depuis pas mal d'années.
Alors, ce salon s'adresse à qui exactement? C'est aux lycéens, mais également aux parents et aux enseignants, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Alors, c'est le salon organisé par l'étudiant, mais un salon spécifique aux études à l'étranger. Donc, ça s'appelle Partir étudier à l'étranger. Ça s'adresse beaucoup aux lycéens dans cette réflexion de rentrer dans l'enseignement supérieur et donc quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux. Ça s'adresse évidemment aux parents qui accompagnent leurs enfants dans les choix et dans les différentes options des études supérieures. Ça s'adresse aussi aux étudiants déjà de l'enseignement supérieur qui peuvent vouloir avoir une expérience à l'étranger, évidemment, à tout ce réseau, professeurs, etc., des études et de toutes les personnes qui accompagnent les jeunes dans ce parcours scolaire.
Alors, dans le stand de Cap Magellan, on va trouver un certain nombre de partenaires, justement, de l'association Cap Mag.
Oui, l'objectif, c'est toujours de montrer que le Portugal est une solution, y compris pour les études, que contrairement à des idées qui circulent encore, l'enseignement supérieur au Portugal est très qualitatif, il est diversifié avec les offres à la fois en université comme en polytechnique. Donc on sera présent effectivement avec l'université Trás-os-Montes e Alentejo, donc l'UTAD, partenaire principal de l'événement, avec l'IPB aussi, Instituto Politécnico de Bragança. On attend encore des présences de l'enseignement supérieur portugais. Et donc l'objectif, c'est vraiment de montrer toute la panoplie de l'enseignement supérieur public, en parlant notamment de ce contingent spécial qui est réservé aux lusodescendants, ce fameux quota des 7% des places qui sont bloquées tous les ans pour les lusodescendants dans les universités et les polytechniques portugais.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, au début de cette émission, on a eu le secrétaire d'État aux communautés portugaises, Porco Fouf, qui a fait référence justement à ça. Alors, Porco Fouf, il va être avec vous le samedi 7 octobre à 11h pour la cérémonie officielle d'inauguration du salon.
Du stand. Alors effectivement, on va avoir plusieurs présences officielles pour l'inauguration du stand Cap Magellan et de ses partenaires. Porco Fouf sera effectivement là. C'est important pour montrer qu'effectivement l'État portugais accompagne cette divulgation. On attend encore des retours et d'autres confirmations. Mais effectivement, le samedi matin, aux alentours de 11h, un petit moment spécial au sein du stand Cap Magellan.
Oui, mais l'intérêt aussi, je pense, sur l'objectif, c'est de faire le lien pour, bon, on annonce, et j'espère qu'il soit présent, Miguel Fontes, qui est le secrétaire d'État au travail, le président de la Fondation de la Jeunesse, et une députée de PS de l'Europe, Nathalie Dorliver, et là, on fait le lien, justement, entre le Portugal et la France. Nathalie Dorliver a été élue ici à Metz, etc., c'est quelqu'un qui connaît bien la communauté, maintenant, elle est à Lisbonne, parce qu'elle est élue députée, donc c'est un lien, c'est élargir d'une certaine façon, je dis pas la thématique, mais presque.
Non, bien sûr, c'est parler de toutes les thématiques qui peuvent avoir un rapport avec les communautés de l'étranger, notamment la communauté portugaise en France. Et donc c'est important d'avoir ces différences présentes, déjà comme forme de reconnaissance aussi du travail de Cap Magellan, mais pour montrer effectivement que la thématique de l'enseignement supérieur ne se restreint pas qu'à l'enseignement supérieur. Il touche à la fois les communautés, les thématiques débattues à l'Assemblée de la République. La question de l'emploi, puisque après les études vient rapidement la thématique de l'emploi, et effectivement la présence du secrétaire d'État à l'emploi est importante, et rappelons que Cap Magellan a un protocole avec l'IEFP depuis maintenant plusieurs années. Donc effectivement c'est comment sur une action spécifique on aborde différentes tutelles, parce que de toute façon elles se rejoignent et les vases sont toujours communicants.
Oui, de toute façon, c'est transversal, que, comme j'ai l'habitude de dire. Exactement. Tout ça. Et d'ailleurs, j'ai demandé, je vais poser la question au secrétaire d'État aux communautés, et Paul Cafour, finalement, c'est bon, c'est une vieille réivindication de la communauté, c'est d'avoir un vrai ministère des communautés portugaises et qui puisse assister et participer aux réunions de conseil de ministres. Bon, enfin, c'est un vœu pieux, mais je continue à insister. Alors, ce salon, le 7 et 8 novembre, à Porte de Versailles.
Octobre.
Oh là,
la semaine prochaine, oui.
Oui. Au parc d'expositions de Porte de Versailles, pavillon 3.2. Alors, mais la veille, le 6 octobre, là, va avoir une conférence digitale, le thème « Vos études au Portugal ». Ça va être organisé comment ?
Oui, alors ça se passe sur le site de l'étudiant. Donc c'est introduit par Cap Magellan. L'UTAD participe également. On se rend compte que le digital prend de plus en plus de place. Et en fait, la conférence qu'on avait l'habitude de proposer présentiellement dans le salon, mais qui finalement contraignait beaucoup en termes de déplacement et de présence à une certaine heure, on la proposera digitalement, et elle sera ensuite visionnable les autres jours aussi du salon sur le site internet de l'étudiant. L'objectif, c'est de rappeler l'intérêt des études supérieures au Portugal, de parler de ce fameux quota de 7%, donc 7% des places qui sont bloquées pour les muso-descendants au Portugal, et de donner aussi la parole à l'UTAD qui présentera ses offres en termes de cursus pour la poursuite des études supérieures.
Voilà, il y a d'ailleurs un texte en français, hein, de l'UTAL. Ingénierie et technologie, sciences agraires et vétérinaires, sciences de la santé, sciences de la vie et de l'environnement, sciences humaines et sociales. Il y a de quoi faire dans tout ça. Alors, comment on fait pour participer à cette conférence digitale, le 6?
Okay. Il suffit, le lien sera indiqué sur le site de Cap Magellan. C'est un lien sur le site de l'étudiant. Il suffira de cliquer dessus. Personne pourra assister à la conférence, donc le 6 à 19h, effectivement, la veille du salon.
Oui, la veille, donc le vendredi. Alors, ça concerne le salon, 7 et 8 octobre, samedi, dimanche, de 10 à 18h. Alors, j'ai lu quelque part, entrée gratuite sur inscription obligatoire sur...
Comment sur le site de l'étudiant. Ouais, ça c'est il faut aller sur le site du salon, salon partir étudier à l'étranger. Encore une fois, sur le site de Cap Magellan, il y a le lien direct pour télécharger son invitation. Donc l'entrée est gratuite, mais il faut effectivement télécharger une invitation sur le site du salon. Donc petite procédure, c'est très habituel dans les salons de ce genre. Donc les habitués sauront, mais c'est très simple. On va sur le lien, on met son nom, son prénom, son adresse email, et on reçoit automatiquement l'invitation pour les deux jours.
Donc l'invitation est faite aux étudiants, aux professeurs, mais également aux parents des élèves. Lucien Nagoveil, merci. Et je rappelle, merci donc le 7 et le 8 et le 6, ce sera digital. Un peu de musique.
Si exactement. Vous plaît.
Merci.
Merci, au revoir, bon dimanche.
Direct de passage à niveau ce dimanche 1 octobre. Et mes amis, on va aller au cinéma. Allez, hop, c'est parti.
Para amanhã, para tua busca.
Avó, queres fazer um concurso de
trânsito? Raul, a puta. Tu tens o corpo aberto.
Em espíritos podem se agarrar a ti. Ave Maria, cheia de graça, a senhora com...
Avó, acorde.
Acorde!
Então, garota, quando é que é o enterro?
Mãe já se era mal. Pois, esta família parece ter poderes diabólicos.
Para lá, que daí, pá.
Mas agora eles também nunca bateram bem.
Também morreu por causa de ti.
A garota tem o diabo no corpo.
Mais tarde ou mais cedo, todas as mulheres independentes serão acusadas de bruxaria.
Tempo, sua bruxa, já vai estar.
Agora não está contente.
Tito.
Os vivos fecham os olhos aos mortos. Mas os mortos abrem os olhos aos vivos.
Alma viva, Cristela Alves Meira, bonjour. E merci d'être en direct avec nous. Et vous êtes en Portugal.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Arthur.
Bonjour.
C'est très beau.
Oh, bah, ici aussi. Bon, alors, 24e fête du cinéma français au Portugal du 5 au 31 octobre. Alma Viva, ça a été sélectionné. Vous faites partie de ce qu'on appelle des réalisatrices luso-françaises à être invitées, pareil que Maria de Medeiros. Alors, le film Alma Viva, bon, on va pas raconter l'histoire parce qu'il faudrait faire les 5 continents. Non, le film, il s'est promené déjà sur les 5 continents.
Oui, le film a fait le tour du monde et ça me fait toujours plaisir d'entendre cette bande-annonce. Voilà, c'est un film qu'on a filmé dans le petit village de Trás-os-Montes de ma mère et qui a voyagé à travers le monde et à partir de petites histoires très portugaises qui parle au monde entier. Ça me touche beaucoup. Et donc, je suis à Lisbonne avec Alma Viva, mais aussi avec tous mes courts-métrages, la FESTA du cinéma français, c'est l'Institut français du Portugal, qui rend hommage, enfin, en tout cas, qui fait un focus sur mes courts-métrages et qui m'ont amené jusqu'au long-métrage Alma Viva. Donc ce sera dimanche 8 octobre ici à Lisbonne, à la salle Saint-Georges.
Alors, on va avoir l'Invisible aussi ou pas du tout?
Oui, il y aura Invisible Héroï avec Martin, il y aura Campo de Vibre, Salzano et Salbranco, les quatre films qui ont vraiment préparé le long-métrage, où on retrouve aussi les acteurs du long-métrage comme Alda Padrão, Jacqueline Corrado, Loa Michel, Duarte Pina, voilà, c'est ces films qui m'ont vraiment amené jusqu'à Alma Viva.
Alors, en règle générale, quand on fait une rétrospective, pardon, ça veut dire qu'on a déjà un certain âge, etc., etc., où on dit, bon, on fait ça pour dire, voilà, c'était un hommage. Bon, quand on parle d'hommage, ça veut dire qu'on va mettre les gens dans un tiroir et on va les cacher. Qu'est-ce que ça vous
non,
fait?
Non, mais c'est plutôt un focus, on va dire. C'est pour ça que je me suis reprise en parlant de rétrospective, mais c'est plutôt un focus. Et c'est vrai que les courts-métrages sont tellement en lien avec le long. Pour deux d'entre eux ont été filmés dans le même village. On retrouve des acteurs, des thématiques, toujours dans ces histoires des Portugais qui sont partagés entre deux pays, la France, le Portugal, ces familles d'immigrants qui reviennent l'été, ceux qui ne sont pas partis, qui sont restés au village. Enfin, les thématiques, voilà, qui me sont chères et que j'ai essayé de développer dans ces films. La question de la mort aussi, du deuil, de la famille qui est très présente. Et donc c'est plutôt un focus et c'est très honoré au contraire qu'on puisse comme ça faire une sorte de projecteur. On met les projecteurs sur mes films, ça représente 10 ans de ma vie, tous ces films. C'était vraiment un cycle et Alma Viva, c'est un peu le résultat de ce cycle de 10 ans. Et là, je vais ouvrir une nouvelle page, mais je continue en tout cas à avoir envie de faire des films entre le Portugal et la France. Mais bon, on a une nouvelle page qui s'ouvre.
Voilà. Non, parce que j'en viens un petit peu en arrière, si vous voulez bien. C'est parce qu'il y a un certain nombre de documentaires, mais j'ai eu l'occasion d'avoir, de revoir il y a pas longtemps parce que j'ai le DVD, hein. Je l'ai gardé, si vous voilà. C'est un documentaire. Et j'ai vu ça, il y a plusieurs documentaires où il y a une thématique, comment dire, une thématique sociale. Quand je dis sociale, c'est dans le bon sens du terme, d'analyse du caractère des gens, la vie des gens, finalement, c'est la vie. Et j'ai l'impression que ça, c'est une préoccupation, depuis le départ, même de, vos premières mises en scène au théâtre. Je sais pas que vous avez une certaine particularité pour être sensible à la vie des gens. Est-ce que j'ai tort?
Oui, bah d'abord, j'aime les gens. J'aime beaucoup les gens. Et si je fais des films, c'est parce que j'aime les regarder, j'aime les entendre, les écouter. J'aime leurs histoires. Et puis, je suis fascinée par tout ce que ça représente, l'aventure humaine. Voilà, avec toutes les histoires que ça comporte, les bons côtés, les mauvais côtés, les épreuves qu'on doit surmonter, les sentiments qui nous animent. Et les différentes générations, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment, oui, les êtres humains qui me donnent envie de les filmer et tous ces récits qui traversent aussi notre humanité, quoi.
Alors, il y a quelque chose qui est en vue, encore un prix. Et à propos, Alma Vive a reçu combien de prix?
Je sais pas, j'ai pas compté.
Une bonne quinzaine par là. À un moment donné, j'étais à 12, un truc comme ça. Mais enfin, bon, alors, il y a un prochain qui va venir. Bon, il faut attendre le 10 février 2024. Il s'agit des Goyades, une initiative de l'Académie de cinéma d'Espagne. Alors, vous êtes nommé la catégorie meilleur film ibéro-américain. Ni plus, ni moins.
Oui, c'est ça. Bah, écoutez, j'espère qu'on va aller jusqu'au Goya. Je crois que là, on est encore en compétition avec un autre film portugais. Donc, ce sera soit l'un ou l'autre qui iront jusqu'au Goya en février. Oui, bah, les Goya, ouais. C'est les grands prix espagnols. Je serais très, très fière. Je sais que le film, il est sorti aussi en Espagne. Alma Viva, il a une très bonne réception. On a tourné dans un petit village qui est très proche de l'Espagne, à Tlajujmont, pas très loin d'Alcanis, tout ça. Et donc, dans la façon de parler des gens de mon village, il y a aussi des mots en espagnol, il y a des influences. Donc, je pense que voilà, les Espagnols étaient très réceptifs et je serais très heureuse de pouvoir concourir, voilà, et peut-être de gagner, on verra. Comme ça.
Mais Christelle, bon, je lis une dépêche de l'agence portugaise Luz, datée du 17 août. Donc, les films Alma Viva et Great Yarmouth, Provision of Figures, sont des candidats de Portugal à une nomination pour les Goya, les prix du cinéma d'Espagne. Donc, c'est l'Académie portugaise du cinéma qui a donné ces nouvelles à Luz. Bon, et apparemment, l'autre film de Marc Bertins, que j'ai l'opportunité d'interviewer, n'est pas si longtemps que ça, il est candidat à une nomination au Goya du meilleur film européen. Donc,
donc je suis forcément déjà nominée, vous m'apprenez des choses alors.
non, voilà, c'est pour ça que je comprenais pas ça.
Ah bah, vous avez bien peine de me corriger. Non, mais alors ça, c'est tout à fait moi, c'est pour vous dire l'importance que je donne aux prix. Je suis toujours très heureuse de les gagner, je suis très heureuse de toutes ces reconnaissances. Mais je vous le dis franchement, je fais pas des films pour ça, c'est un plus. Mais même si je n'avais pas gagné tous ces prix, je continuerais à m'intéresser aux gens, à mes histoires, à vouloir me réveiller le matin et me dire « Allez, on va faire un projet, on va avoir un nouveau rêve ». Et c'est vrai que tout ça, vous voyez, je m'y perds. Je m'y perds moi-même.
Voilà. Bon, heureusement que j'ai mes archives, j'ai mes informateurs.
Merci pour cette bonne nouvelle, alors.
Alors, une question indiscrète, mais il faut la faire. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer?
Alors, il faut pas que j'en révèle trop, mais une femme qui a immigré dans les années 75 en France, 70 comme beaucoup, donc il sera encore question de la France et du Portugal, et il sera encore question beaucoup, beaucoup de personnages
féminins. Voilà, bon.
Voilà tout ce que je peux dire.
C'est déjà un début. Alors, toute dernière question. Quand est-ce que vous allez reprendre la mise en scène théâtrale? Est-ce que ça vous dit
Non, pour l'instant, non, j'ai un peu tourné. J'ai un peu fermé avec le réseau du théâtre, mais peut-être qu'un jour, on ne sait jamais ce que la vie me réserve. Pour l'instant, c'est vrai que je suis très animée par le cinéma, et donc je vais continuer dans cette voie. Mais Arthur, j'espère qu'on ne se trompe pas sans annoncer que ce soir, je suis au Globos de Ouro.
Ah non, bon, voilà.
Les Globos d'Or, donc c'est la SIC, c'est la chaîne de télé portugaise qui tous les ans donne des prix aux meilleures filles, meilleures actrices et meilleurs musiciens de l'année. Et donc Alma Viva est nommée deux fois. Donc ce soir, je vais mettre ma belle tenue et je vais à la cérémonie au Coliseu do Recreio. Je serai en direct de la SIC. Alma Viva est nominée pour le meilleur film et pour meilleure actrice. Il y a Ana Padrão et Luan Michel. Voilà, qui sont nominés. Donc, on espère repartir avec une petite, un petit globe d'or au pouvoir d'eux, on ne sait jamais.
Donc, ça veut dire que ce soir, on va voir que
c'est la fête
en robe longue, avec une robe longue ou pas?
Eh ben non, j'ai pas joué le jeu de la robe longue. Moi, je me suis mis un petit pantalon et j'ai mis des très très jolies, mais sans robe longue.
Christelle, merci. Bon vent.
J'en profite juste, Arthur, pour dire à tous ceux qui nous écoutent qu'Alma Viva, vous pouvez le voir en VOD.
C'est ça que je voulais dire.
Voilà, ça c'est important. Et vous pouvez le voir depuis la France. Donc vous tapez Alma Viva VOD et vous pouvez le voir sur Canal+, Arte, Universiné, enfin tout plein de plateformes, Apple, tout ça. Et puis sinon, en Portugal aussi, vous mettez Alma Viva VOD et vous pouvez le voir depuis votre ordinateur. Et il y a aussi les DVD qui sont sortis au Portugal, que vous pouvez acheter. Ils vont sortir en France, là, incessamment sous peu. Donc pareil, vous pouvez aussi acheter un DVD.
Bon, alors, si vous voulez. Une fois que ça mise en vente ici en France, j'attends que Christelle nous fasse un petit coucou.
Voilà, je vous ferai un petit coucou. Merci en tout cas de cette discussion et de votre fidélité, Arthur. Ça fait longtemps qu'on se parle depuis mes premières pièces de théâtre. Ça me fait toujours très plaisir.
Oui, mais chère madame, c'est votre faute. Hein, c'est vous qui faites des choses. Que voulez-vous?
Moi, je suis ravie en tout cas de revenir chez Radio Alpha.
Merci Christelle et à très bientôt.
À bientôt, bon dimanche.
Et le meilleur pour ce soir alors.
Merci.
Bon, on reste... Bon, il n'y a pas d'écran. Là, il va y avoir une scène... Et ni plus ni moins, quoi, du fado. Tout ça, ça vient à propos de quoi? Le Festival de Marne part à la découverte du fado. Et nous, on la connaît déjà, mais enfin, ça, c'est nouveau. Monique Cugna. Deixar a casa de Mariquinhas, vamos para outra casa. Mónica Cunha, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco na Rádio Alfa.
Olá, boa tarde Arthur e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, isto é uma novidade.
É uma novidade o que estamos a ouvir.
E com efeito, porque aparentemente faz parte do seu próximo disco.
Sim, de facto é uma novidade que foi um bocadinho forçada, porque na realidade são músicas que ainda não estão completamente trabalhadas, mas que vão fazer parte do próximo disco, de facto.
De maneira que estamos a passar uma maquete, não é?
Exatamente, é. Estamos a passar uma maquete que ainda não está trabalhada, portanto no disco será mais ou menos isso, mas com um bocadinho mais de perfeição.
Obrigado por essa primazia a outros temas, não é? Há Limão também, bom, é isso tudo que teve a gentileza de nos ter enviado. Ora, vamos até Choisir-Loa, com efeito, próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, às 20 horas, no Teatro e Cinema de Choisir-Loa, para lá chegar, já irei dentro de alguns instantes. E, bom, eu cito os organizadores, não? Le Festival de Marne 2023 part à la découverte du fado. Il part à la découverte du fado, qu'est-ce qui se passe?
Pois, não sei, tenho esperança de que alguns vão descobrir, mas tenho também a expectativa de que muitos irão alimentar uma paixão que já têm, porque felizmente em França e na região parisiense, tanto os portugueses como os franceses já sabem muito bem o que é o fado e gostam de ouvi-lo, e aí está a prova. Há concertos que vão acontecendo e as pessoas aderem, portanto, o fado está de muito boa saúde.
Ora, vai compartilhar o palco com a Gisela João. De maneira que são dois estilos completamente diferentes, não é? Eu passo a nível de fado. Bom, é o meu olhar, talvez esteja completamente errado.
Pois, não sei, talvez tenhamos algumas referências comuns. Também temos alguns gostos em comum, mas depois cada uma tem a sua identidade, como é natural, mas há, por acaso, há bastantes pontos em comum, porque tanto quanto sei, a Gisela é do Minho, e portanto as minhas origens também são minhotas. Ora, talvez aquilo, as nossas referências musicais de infância não tenham sido assim tão diferentes quanto isso. Agora, é claro, é óbvio que depois cada uma tem a sua identidade e...
Não, mas isso ouve-se, sente-se, na medida... Bom, ela nasceu em Barcelos, mais concretamente.
Sim.
E depois aterrou em Lisboa, num bairro popular. É bom, pelo menos é o que
diz. E, aliás, eu lembro muito bem da chegada dela a Lisboa, porque nós cruzámos no Museu do Fado. Ela não era ainda conhecida, não tinha ainda cantado em casa nenhuma de Lisboa. E havia uma noite de fados no Museu do Fado, em Alfama. E houve alguém que soube que ela cantava e que a convidou para cantar, e portanto foi uma surpresa, porque de facto ela tem uma voz muito, muito interessante e uma interpretação também única, e desde aí ela ficou em Lisboa porque agradou muito, não é? E infelizmente ainda continuamos a ter a arte muito, muito centrada em Lisboa, tal como em França, muito centrada em Paris, e as pessoas que querem ter uma carreira séria têm de deixar a sua terra e de ir para Lisboa, porque é inegavelmente a capital do fado.
Bom, é isso que é um pouco triste. Bom, eu sou de Lisboa, estava habituada a ouvir o fado daquele.
Eu
fado,
também, fado, temos essa facilidade, mas sou solidária com quem não é, não é?
Nas tabernas. Ora, mas precisamente Mónica Cunha, bom, não é o fado que lhe paga a renda de casa, passa a expressão, não quero entrar em detalhes, mas uma coisa é certa, falando aqui do fado, e antes de falar de si, houve alguém que nos deixou recentemente, penso que vale a pena fazer uma referência, não, porque merece respeito.
O Joaquim Campos, é verdade, o Joaquim Campos foi uma pessoa com quem trabalhei muitas vezes, já canto fado há cerca de 13 anos em Paris, não é? Em França, e o Joaquim Campos sempre foi uma pessoa com quem me fui cruzando e com quem fui partilhando palcos, e é com grande tristeza que lhe dizemos adeus, mas a vida é mesmo assim, não é? E, portanto, tudo tem o seu tempo, e ele deixou um legado inegável. Faz falta porque há muito poucos homens a cantar fado em Paris, mas não há nada a fazer. A única coisa que temos de fazer é honrar a sua memória e recordá-lo com os seus fados e com aquilo que ele fez durante uma vida inteira em Paris.
Ora, Mónica Cunha, eu vou ser indiscreto diretamente, peço desculpa, ou não peço desculpa nenhuma. Como é que é possível conciliar, finalmente, até que ponto a sua profissão não limita a nível do fado na atuação, deslocação e para fora, porque por vezes há que conciliar isso tudo sem esquecer o resto, não? Porque as mulheres fazem as 3-8 ou 4-8, não sabemos exatamente, de maneira que, quer dizer, não há de uma certa maneira dizer, bolas, tenho uma profissão ao lado, mas é o fado que gostaria de poder ir até ao fim.
Bem, é assim, Arthur, é uma questão que já me colocam há muito tempo, não é? Mas para mim nunca foi um problema, porque, bom, em primeiro lugar, agora recentemente a minha vida mudou um bocadinho, porque tenho um filho e, portanto, também é muito importante para mim dar-lhe atenção, e a vida familiar sempre foi uma prioridade para mim, mas eu acho que nós só somos pessoas completas, independentemente de sermos mulheres ou homens, só somos pessoas completas quando nos sentimos realizados. E eu sinto-me muito realizada enquanto professora, tal como me sinto muito realizada em cima de um palco. Agora, é claro que é preciso muita organização, é preciso ter um núcleo familiar
sólido,
sim, e eu tenho a minha família em Portugal, mas enfim, tenho o meu marido apoia-me em tudo, o meu filho também já gosta muito de assistir aos espetáculos de fado, apesar de raramente ir, porque ainda é muito pequenino, mas eu acho que tudo se faz com a organização. Agora, de facto, ter uma carreira internacional onde se sai do país com muita frequência, é mais complicado, mas ainda assim eu tenho conseguido gerir as duas carreiras, uma mais ortodoxa e outra mais artística, da forma que tem sido possível, e sinto-me feliz e realizada assim.
La dernière question. Cantar o fado em português é uma maneira de defender e divulgar a língua portuguesa? Fala à professora agora.
Sem dúvida, eu acho que sim, até porque eu acabo por, na minha vida e nas minhas experiências, tanto na experiência enquanto professora como enquanto fadista, acabo por fazer muito essa ponte, porque vejo cada vez mais pessoas interessadas em aprender a língua portuguesa, também por questões culturais, e já conheci muita gente que decidiu aprender o português porque se apaixonou pelo fado e porque queria compreender na primeira pessoa as letras de fado. E claro, eu acho que sim, obviamente, eu defendo a língua portuguesa acima de tudo, não é? A língua portuguesa é a minha identidade, acima de tudo, e para mim as duas coisas estão muito ligadas. Eu faço questão de, nos meus concertos, nos meus espetáculos de fado, de traduzir sempre, de criar um ambiente que permita àqueles que não têm a sorte de perceber a língua portuguesa, que lhes permita compreender e entrar um bocadinho mais dentro do ambiente de fado. E também nas minhas aulas, e sempre que me é possível, tento divulgar uma música e a cultura que está associada à língua portuguesa, não apenas a Portugal, mas a toda a lusofonia, que é uma cultura muito rica e muito, muito diversa. Portanto, se uma professora não o fizer em cima de palco, e uma fadista não o fizer nas aulas, eu acho que seria uma pena, não é? É. Um desperdício.
Mónica Cunha, obrigadíssimo. Dom, portanto, com a Gisele João, vai ser na sexta-feira, 6 de outubro, às 20 horas, no Teatro e Cinema de Choisy-le-Roi. Se encontra 4 Avenida de Ville Neuve São José.
Esperamos lá por todos. Muito obrigada, Arthur. E um bom domingo para todos os ouvintes. Até breve,
obrigadíssimo. E obrigado igualmente ao Manuel Alexandre. Nós estamos a terminar esta emissão, e nada melhor do que, precisamente, vai ser a Gisele João que vai terminar esta emissão, que vai estar com Mónica Cunha na próxima sexta-feira, 6 de outubro, no Théâtre et Cinéma de Choisy-le-Roi. À 20h. Beijo.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor, desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem uma graça. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando ouvir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranje bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau, pois na terra de onde vinha não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade. É casado? Tem saudades? Tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza. Mostra lá, ai que riqueza. Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. que já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião, espero que já lhe estão bastantes para viajar.